queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os que estão nos acompanhando, os irmãos que estão presentes de forma online, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que Deus te abençoe, que Deus abençoe esse momento que nós vamos aqui passar de forma online, né? Nessa meditação. De forma especial, queremos aí cumprimentar os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui no Retiro, cumprimentando também todos os grupos, né? Grupos de crescimento que se reúnem aqui na sede, os irmãos da Congregação de Coqueiros, que nos reunimos lá todas as terças-feiras, às 19h30, os irmãos da Congregação de Betânia, ali no bairro Belo Horizonte, também, né, são cultos nos lares, cultos nas famílias. Esse mês de maio, como a gente tem frisado aí, nós não estamos podendo reunir nos lares, nas famílias. Mês de maio, as programações são voltadas para a família. E nesse momento nós não estamos nos reunindo, né? Nós queremos mandar um abraço muito especial e pedir aos irmãos que estejam em oração para o nosso irmão Sérgio dos Santos. O Sérgio hoje fez uma intervenção cirúrgica, ele está lá no hospital da Unimed, a gente já passou aí para os grupos, né? E quero, nesse momento aí, aproveitar pedindo as orações dos irmãos. Ele vai ficar lá de observação no hospital da Unimed por uns 2 dias, mas a família já informou agora à tarde que o procedimento foi bem sucedido e que, graças a Deus, ele está bem, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida do nosso irmão. Então aí a nossa saudação a todos os grupos de crescimento, grupos de oração que se reúnem às terças-feiras, tanto da sede quanto das congregações da Segunda Igreja. Um abraço aí para todos os irmãos do nosso presbitério de Volta Redonda, o Sino do Sul Fluminense, de forma muito especial os meus adolescentes da nossa Federação Sul Fluminense, Federação do Presbitério de Volta Redonda, de UPAs, no qual eu tenho o privilégio, né, de estar como secretário presbiterial das UPAs aqui, graças a Deus. Não estamos nas nossas atividades, mas lembrando aí quem está nos assistindo sexta-feira, acompanhar o Conectados com Cristo, que é uma programação que está sendo transmitida às sextas-feiras pela UPA da nona igreja aqui de Volta Redonda. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir ao Senhor pela vida do seu Sérgio, dos Santos e também por todos os irmãos, né? Vamos pedir hoje também pela família Logos, né? Nossa irmã Nilma, né? Do grupo Logos, o Senhor a chamou e hoje alguém postou, né? Que ela foi ao encontro do autor da sua fé, que é uma das canções que o Paulo César e a Nilma cantavam, né? Autor da minha fé. E eu coloquei até aqui na minha página do Facebook, né? A nossa irmã Nilma foi encontrar com o autor da sua fé. Então, é um momento muito triste. Eu, por exemplo, que nasci e cresci ouvindo as músicas do Logos, né? Até hoje sou muito fã das músicas, gosto muito da adoração, do louvor, da melodia, da letra, principalmente a letra que eles têm, que edifica muito. Então, vamos orar então também, né, pela família Logos, vamos dizer assim, do grupo Logos. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor nesse momento as nossas vidas, todos os irmãos envolvidos nessa transmissão, os que estão aqui presentes, os que estão já conosco, já assistindo essa programação ali nos seus lares, nas suas casas. Que o Senhor esteja abençoando de forma rica e preciosa essas vidas e que esse momento seja um momento de edificação, de crescimento. Quando nas terças-feiras, nesse horário, 19h30, normalmente nós temos as nossas programações, reuniões em grupos, que chamamos do grupo de crescimento, que é um tempo de oração onde reunimos nos lares, nas famílias. Esse mês de maio, por exemplo, Pai, mês do lar, mês da família, não estamos nos reunindo nos lares. Mas, Senhor, o Senhor tem sido um Deus presente. Temos tido saudade de estar no templo. Estamos com saudade, Senhor, de estar reunido nos nossos momentos de oração, nos grupos de crescimento. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abrevie esse tempo que nós temos passado, que nós, ó Deus, não queremos infringir as autoridades, infringir as leis, os decretos, mas, Senhor, que nós possamos ter condição de voltar a congregar nos nossos templos, nas nossas congregações, ter, Senhor, esse momento de reunião nos lares, de crescimento espiritual, de comunhão, de meditação na Tua palavra. Portanto, Senhor, pedimos a Tua direção, pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, nos trazendo crescimento espiritual, trazendo, ó Deus, envolvimento da Tua presença, e que, acima de tudo, a graça, a misericórdia, o amor e o perdão do Senhor estejam sobre nós. Pedimos, ó Deus, de forma muito especial pelas famílias enlutadas, pessoas, ó Deus, ligadas a nós, que têm os seus entes queridos, irmãos da igreja, que estão contaminados, ó Deus. Lembramos do reverendo Edmilson, lembramos, ó Deus, do irmão Jackson ali da terceira igreja. Ó Senhor, toma nas tuas mãos esses irmãos, esses que nós sabemos, mas temos muitos outros irmãos que estão também infectados, como o reverendo Ronaldo Lindório, missionário tão importante da nossa igreja, outros missionários, irmãos que estão, ó Deus, vivendo essa situação de pandemia em outros países que são missionários, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre eles. E agora pedimos, Senhor, que nesse momento nós sejamos edificados nessa transmissão, os lares, as famílias que estão participando conosco aqui sejam, ó Deus, abençoados e que a bênção do Senhor esteja presente nesse momento para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós assim pedimos, agradecidos o fazemos, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, sempre na nossa transmissão, tanto a de terça-feira quanto quarta-feira, que é o nosso estudo bíblico que faremos amanhã, nós damos uma sugestão de hino para ser cantado. A gente faz a leitura aqui da letra do hino e também sempre uma palavra pastoral, né, aos irmãos. Irmãos, tire um tempo para orar, tire um tempo para ler a Bíblia, tire um tempo para ter o seu culto doméstico, o seu culto em família. Esse momento que nós não estamos nos reunidos de forma presencial nas nossas igrejas, nos nossos grupos de crescimento de terça-feira, esse tempo é um tempo muito oportuno para estarmos reunidos. E a gente vai falar justamente hoje sobre a questão de saudade de estar no templo. A gente tem ouvido muito isso. Quando a gente transmite as nossas lives, né, as transmissões ao vivo que a gente faz, muitos irmãos colocam aí. Depois eu sempre falo, né, se você tem um pedido de oração, pode colocar aí, pode escrever aí. Eu não vou ter tempo agora de ler tudo, porque a gente está ao mesmo tempo gravando, falando e fazendo toda a programação aqui. Mas depois eu sempre leio, eu vejo se tem algum pedido de oração, se tem algum comentário para a gente responder, né? Então, assim, se tem algum pedido, você pode colocar aí, que eu me comprometo sempre a estar orando pelos pedidos que aí vocês vão colocar. Ao mesmo tempo, também, a gente tem ouvido muito isso nas transmissões, tanto a nossa que a gente faz aqui, quanto a que faz na Igreja Sede, que é no canal da Segunda Igreja. As pessoas dizendo: ai, que saudade de estar no templo, que saudade do culto, que saudade do estudo bíblico, que saudade da escola dominical. Esse domingo eu tive lá na sede transmitindo a escola dominical e o culto, e a gente percebe isso. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, saudade de estar no templo. Nós vamos ler o Salmo 84, né, que tem justamente esse título, né, Saudades do Templo. Então, hino 3, a igreja em adoração. Quando nós estamos congregados, esse hino é muito comum a gente cantar ele, né? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoo o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais, na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer. Ó Rei dos céus, ó Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. É uma oração. Portanto, queridos, nós pedimos a Deus que realmente Ele nos dê essa oportunidade, esse privilégio de estarmos congregados, humildes, entoando louvores, no dia para o culto reservado, olhando com esperança, tomando o Santo Livro, a Palavra de Deus, e com reverente amor, estarmos firmados, meditando nessa palavra, aos pés de Jesus, né? Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. Portanto, queridos, nós não estamos podendo fazer isso de forma presencial nos templos. Por isso, temos tido saudade de estar nos templos, de estar no templo, de estar reunidos. E aí, o salmista, né, expressa isso de uma forma muito interessante no Salmo 84, quando diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amados, quando nós pensamos no fato de estar no templo, e essa saudade que nós temos do templo, isso é muito natural, é muito bom, é muito gostoso o tempo de comunhão que a gente passa reunido na igreja. Escola dominical, as nossas classes, as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens. Quando nós estamos reunidos em culto, o coral, os louvores, os cânticos congregacionais, esse momento que a gente tem de cantar, orar, ter um momento de contrição lá no culto, o momento das nossas dedicações aonde que entregamos os nossos dízimos e ofertas. E isso é uma realidade que eu quero pensar com os irmãos, que é muito antigo. Por exemplo, o salmista, ele fala do fato de estar no templo. Esse salmista, ele expressa uma adoração, uma devoção, vamos dizer assim, uma paixão por Deus, por estar na presença de Deus, por poder estar na presença de Deus. E ele diz que os tabernáculos do Senhor, ou seja, o lugar onde Deus se manifestou, que a palavra tabernáculo significa tabernacular, ou seja, manifestar, se fazer presente, o que Deus fez tanto na tenda da congregação nos dias de Moisés, quanto fez no templo de Salomão. Isso é porque a presença de Deus está no local do culto. Jesus disse: Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Ou seja, o fato de estarmos reunidos, ele nos traz uma comunhão, né? Algo assim que a gente não consegue explicar o quão isso é importante e quão isso é gostoso. Por exemplo, quando Jesus estava diante da mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e aquela mulher reconhece que Jesus é profeta, ela diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela faz uma colocação interessante para Jesus, que ela diz assim: vocês adoram em Jerusalém, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar. Nós adoramos nos montes. E aí Jesus disse para aquela mulher assim: olha, mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram no monte, nós adoramos no templo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí ele diz assim: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é muito importante, porque essa adoração ela pode ser individual. Nesse momento ela está sendo individual e familiar. Mas é muito válido esse tempo que a gente tem, essa oportunidade que nós temos de estar reunido nos templos. Agora, se não podemos ir ao templo para adorar a Deus, vamos através da fé ao Deus do templo, ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. E isso em oração e adoração. Em Jesus Cristo encontramos felicidade e contentamento, ou seja, não é o local, ainda que isso faça, vamos dizer assim, faça tão bem para nós, seja tão importante, seja tão gostoso. Mas nós não podemos descartar e colocar isso como uma realidade única e suficiente o fato de que a adoração é só no templo. A mulher samaritana disse: nós adoramos nos montes. O Senhor diz que os judeus dizem que é em Jerusalém que se adora. Ou seja, não é um local, mas é o estado de espírito. Porque quando Jesus diz que os adoradores que o Pai procura são aqueles que adoram em espírito e em verdade, hoje em Cristo, ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que nós adoramos em espírito? Porque onde quer que estejamos, reunidos ou individualmente, mas principalmente em conjunto, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, como eu já citei, eu estarei no meio de vós, disse Jesus. Agora, o fato de nós termos essa comunhão, ela é muito edificante, é muito importante. E a gente também sabe que esse tempo que nós temos, né, é o tempo em que o pastor, o presbítero, o professor da escola dominical, aquela pessoa que já está mais preparada, transmite um ensino, uma devoção, uma meditação, é conduzido o trabalho dentro de uma liturgia. E isso é muito importante. O fato de estarmos reunidos é o fato de que nós deixamos qualquer atividade, qualquer responsabilidade, qualquer compromisso, naquele momento, nada é mais importante do que estar congregado. Eu acho que a nossa saudade, né, de estar no templo, ela deve estar voltada para essa ideia. Porque olha só, feliz é o homem que, mesmo em qualquer circunstância externa, na sua realidade interna, a sua fé, confia no Senhor Deus dos Exércitos, o Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o fato de fazermos isso em conjunto, em comunhão com outros irmãos, isso é muito importante. Então, eu creio que nesse momento, o que nós estamos tendo saudade é justamente dessa comunhão dos santos, essa comunhão de estar reunido entre os santos. Não é a saudade do templo, não é estar com saudade de estar lá na casa do São Antônio, por exemplo, o grupo da congregação de Betânia. Tem dois grupos, né? Um reúne lá na casa do São Antônio. Eu comecei a acompanhar os grupos, não tive oportunidade de ir no outro grupo ainda, mas eu vou estar lá, se Deus quiser, né? Então, assim, já na congregação de Coqueiro, a gente reúne a cada semana em uma casa. Então, não é o fato de estar naquele lar, naquela casa, naquela família. Não, o fato é que nós temos saudade da comunhão entre os irmãos, a comunhão dos santos. Mas o que fazemos quando estamos reunidos entre irmãos? Que comunhão é essa? É a comunhão da oração, do louvor, da edificação. E essa comunhão é através da fé ao Deus, que é o Senhor e o cabeça da igreja, Cristo Jesus. E isso nós fazemos de forma conjunta. Então, nós estamos com saudade, realmente. Eu tenho tido saudade também, irmãos. Não estou aqui, vamos dizer assim, dando uma correção ou dizendo que não pode, não. Eu também tenho muita saudade. A gente tá, eu tô aqui em casa, eu tenho feito as minhas transmissões aqui em casa. Então você se sente assim, em casa, né? Mais à vontade. Eu sento aqui, preparo aqui na minha biblioteca, aqui, como vocês veem, né? Aos fundos tem meu aparato, meu ambiente, meu local para isso. Mas eu confesso para os irmãos que domingo, eu confesso para os irmãos que domingo na escola dominical e no culto, sabe assim, você transmitir, como eu estou fazendo aqui, olhando para o aparelho, você transmitir olhando para a câmera, falando, e a igreja com os bancos todos vazios, a gente faz com muito amor, com muito zelo, com muita dedicação. Mas assim, sabe aquela questão de você receber o feedback, de você ver no semblante dos irmãos, de você contemplar na face dos irmãos, assim, sabe? Aquela resposta facial. Quando você fala alguma coisa, sabe? E aí, às vezes, você que está no banco, sabe? Só o fato de você fazer um movimento assim da cabeça, ou assim, tipo assim, né? Ou, às vezes, você percebe que no falar, a pessoa fecha o semblante, tipo assim: epa, o que que é isso, pastor? Não estou entendendo, não. Né? Ou você percebe que as pessoas estão assim interagidas. Isso faz uma diferença tremenda, sabe? A gente vai lá, transmite, equipe técnica, né, os irmãos da equipe da música, mas a gente chega, não cumprimenta os irmãos, não toca um no outro, não dá um abraço, termina, cada um tá dando um tchau, já termina ali, cada um, né, chega todo mundo de máscara. Acabou de cantar, todo mundo já vai tomando sua posição, vai botando as suas máscaras. O pastor termina de fazer a transmissão, coloca a sua máscara. Então, assim, é algo assim muito frio, sabe assim, esse contato, a vontade de ficar conversando, batendo um papo, né? Quando o salmista diz, a realidade que ele, como eu amo o teu templo, né? Tenho saudade dos pátios do templo de Deus. Ou seja, o contexto de Israel de estar ali reunido no pátio, ao redor do templo, né? Era algo assim muito interessante. A gente também tem que pensar o seguinte, a gente tem falado sempre e passado algumas informações, por exemplo, sobre a questão da Santa Ceia. Muitos irmãos têm perguntado, o conselho tem trabalhado, as igrejas têm orientado os seus membros de que a Santa Ceia será ministrada em conjunto na primeira oportunidade quando nós retornarmos para as nossas atividades em conjunto nos nossos templos. Mas, por exemplo, quando eu comecei meu pastorado, eu era pastor de três igrejas onde tinha quatro congregações. Eu cuidava de sete comunidades e eram rurais. Eu fui pastor da igreja presbiteriana em Martins Soares. Eu era pastor da igreja da Parada Breder, que fica entre Manhumirim e Reduto. Eu morava em Martins Soares. E também era pastor da igreja presbiteriana em Mutunzim, que fica entre Lajinha e Chalé. E essas comunidades, eu tinha uma área geográfica para percorrer de 420 quilômetros mês para atender essas três igrejas com as suas congregações. Nem todo mês, todas essas comunidades que pertenciam a essas igrejas recebiam a ceia. Se a gente for analisar, por exemplo, o judeu, ele ia ao templo uma vez por ano, quando podia ir. Por exemplo, nós falamos um dia desses sobre a família de Jesus. Jesus tinha 12 anos, como era o costume, a primeira vez que ele foi participar de uma Páscoa no templo. Então, uma criança, hoje, ela vai todos os domingos à igreja, duas vezes por domingo, escola dominical à noite, porque tem o cultinho. No passado não era assim. E a Páscoa, por exemplo, que hoje para nós é a Santa Ceia, né? Nós até comemoramos a Páscoa, lembrando da morte, a ressurreição de Jesus, mas o sentido do que foi a Páscoa no Antigo Testamento para os judeus, para nós hoje é a Santa Ceia, que nós ministramos, por exemplo, nas nossas congregações que eu fico de frente, que é Betânia e Coqueiro, uma vez ao mês. Na sede, nós temos no primeiro domingo à noite, terceiro domingo pela manhã. Ou seja, isso é porque nós temos condições. Mas o fato de nós entendermos que os judeus, quando tinham oportunidade, uma vez ao ano, na Páscoa, ia ao templo, isso nos... Irmãos, alguma coisa aconteceu aqui, alguma interferência na minha transmissão. Ou seja, estamos de volta, né? Estamos de volta aí com a nossa transmissão. alguma coisa de interferência entre a minha transmissão com o YouTube. Eu não sei o que aconteceu. Depois que eu terminar aqui, eu vou providenciar para ver o que aconteceu. Vamos então, na sequência do que estávamos falando, é a questão, né, relembrando, que os judeus, eles iam uma vez ao ano em Jerusalém ao templo. Aqueles que moravam mais próximos, né, com certeza participavam das programações cotidianas. Os que não moravam mais distante, e muitos judeus, quem sabe, iam ao templo uma vez na vida. Ou talvez nunca foram ao templo. Participavam nas sinagogas, participavam em outras oportunidades. Enfim, a grande verdade é que o que nós queremos pensar com os irmãos é que essa comunhão dos santos, da reunião dos templos, nós precisamos administrar sim essa saudade que a gente tem, né? Ela não é ruim. Eu não quero aqui que os irmãos entendam que o pastor está colocando que isso aí é ruim, que você não pode ter. Não, é bom, mas ela precisa ser administrada. O que que a gente precisa então fazer para que a gente trabalhe essa questão dessa saudade, dessa vontade, desse querer, desse desejo de estar na casa do Senhor? Primeiro é oração, né? O fato de não poder estar no templo é orar para que Deus abrevie esse tempo que a gente não está podendo se reunir nos templos e nas congregações, nas nossas reuniões, como faríamos hoje na terça-feira. O salmista, no verso 8 do Salmo 84, ele diz assim: escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve-me, ó Deus de Jacó. O salmista, ele vai contemplar a glória do templo, ele vai contemplar a glória do Senhor do templo. A glorificação de Deus, a glorificação da alegria de estar no templo, o salmista expressa isso nos Salmos 84 de forma muito importante e direcional. Mas algo que nós não podemos esquecer é o verso 8, ele vai colocar essa oração, né? Ele coloca essa oração dizendo: escuta a minha oração, ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, ouve-me, ó Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus da promessa. Então, queridos, nós precisamos contemplar, precisamos buscar, precisamos colocar diante do Senhor nesse momento a nossa oração. Não podemos orar lá no templo, vamos orar em casa. Oração fervorosa, oração incessante, oração realmente que busque a face do Senhor, que busque a face do Deus de Jacó, do Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo e clamando a Ele: Senhor, conceda-nos voltar ao templo. Estou com saudade de estar no templo. Fala isso para o Senhor: Senhor, eu tenho saudade, eu estou com saudade de estar reunido lá na igreja, na escola dominical, no estudo bíblico de quinta-feira. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês: orem. Mas quando a oportunidade voltar, participem. Porque tem muita gente que está aí: ah, eu estou com saudade. Eu sei, irmãos, há uma sinceridade, eu já falei sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que quando voltarmos às nossas reuniões cotidianas, às nossas reuniões, os cultos e escolas dominical, a gente precisa repensar a questão das nossas atividades nas nossas igrejas, nos nossos templos. Levar mais a sério, né? Transmitir isso para a família, zelar por essas atividades, abrir mão, às vezes, de muitas coisas que não estávamos abrindo mão antes para estar na casa do Senhor e passarmos a abrir mão para isso. Porque nós precisamos orar, mas também precisamos demonstrar diante de Deus, né, o amor, o nosso desejo, a vontade de estar na casa do Senhor. O salmista diz: como eu amo o templo. Ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gosto de estar ali, cultuando, adorando. Eu tenho saudade dos pátios do templo, dos pátios do templo do Deus. Ó Senhor, ou seja, nós temos tido saudade de estar reunidos, mas precisamos aproveitar essa oportunidade. Como eu disse aqui, né, se não podemos ir ao templo para adorar a Deus, vamos através da fé ao Deus do templo, ao Senhor da igreja, Jesus Cristo, em oração e adoração. Ou seja, quando o salmista diz: como eu amo o teu templo, ele não está cultuando e adorando o templo, o local, a construção, a questão da performance física ali. Não, ele está adorando a Deus, porque ele demonstra um zelo, uma veneração, uma adoração, uma total dependência desse Deus. É o Deus do templo, né? E ele diz: eu tenho saudade, Então, expressa isso diante do Senhor, fale isso com o Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor que nos dê condições de voltar a reunir nos nossos templos. Porque ele diz assim: Feliz são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Feliz são aqueles que em ti recebem força. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ou seja, quantos de nós estamos com saudade de cantar os nossos cânticos congregacionais? Cantar nos corais, cantar e ouvir os corais cantando, os solos, né? A gente ouve através das lives que têm sido feitas, através dos momentos de meditação, os louvores, hinos, mas irmãos, estar presente no templo, cantando louvores em comunhão com os irmãos, é algo assim muito precioso. Então nós precisamos orar e valorizar isso, colocar isso diante do Senhor. E é melhor passar um dia no templo do Senhor do que 1.000 dias em qualquer outro lugar, diz o salmista. Ele diz: Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que ficar na casa dos homens maus. Ou seja, ainda que eu conseguisse chegar à porta do templo, ficar só na porta do templo. Isso significa, porque os. Mais uma vez tivemos uma interferência. Tem uma interferência na minha transmissão no YouTube, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente vai providenciar para saber. Para poder melhorar isso aí. Para finalizar, o que estávamos falando com os irmãos é que os judeus eles não adentravam o templo como a gente entra hoje e participa lá dentro, né? Quem ficava dentro do templo, quem ficava dentro da tenda, quem ficava nos é, né, na, no ato, né, litúrgico, vamos dizer assim, eram os sacerdotes. Olha que privilégio que nós temos hoje. Nós adentramos os templos, nós adentramos os lugares de oração, nós participamos, né? Desse local de oração. Isso tudo foi nos dado mediante Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, ou seja, é aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: não é mais o local, não é mais seja o templo em Jerusalém ou nos montes, mas é a adoração em espírito e em verdade. Eu queria então, irmãos, deixar essa palavra para os irmãos e dizer realmente, estamos com saudade de estar no templo. Vamos colocar essa saudade diante de Deus. Vamos expressar isso diante de Deus. Vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar, vamos interceder, vamos pedir que Deus nos dê condições de voltar a nos reunir nos templos. De ter as nossas escolas dominical no domingo pela manhã, os nossos cultos de adoração no domingo à noite. Temos as nossas reuniões, como hoje, né? Seria nos lares, dos grupos de crescimento, que são nossas reuniões de oração. Temos também os nossos estudos bíblicos nas congregações, que são quarta e quinta, na sede, que é na quinta-feira. E as programações, né, irmãos? Aniversário da SAF, aniversário sábado agora, por exemplo. Se nós não estivéssemos dentro dessa situação, nós teríamos o culto de aniversário da nossa federação de UPA, lá na quinta igreja. Olha que bênção. Não vamos poder ter essa programação. Ia reunir os adolescentes da federação, pastor da segunda igreja em Barra Mansa, estaria pregando. No outro sábado, que seria dia 30, a gente teria o aniversário da federação de SAFs, eu estaria pregando. Foi um convite, não vamos ter essas programações. Então, irmãos, realmente nós estamos com saudade dessas programações, né? Quem participou conosco, a última atividade que nós tivemos da SAF, da UPH, por exemplo, na segunda igreja, que foi comemoração do Dia Internacional da Mulher e o Dia da Mulher Presbiteriana, uma programação que a UPH fez homenageando as mulheres. Quem esteve lá sabe disso. Que beleza, que maravilha, que gostoso que foi, né? Que programação. Parabéns para a nossa UPH da segunda igreja aí. Ficou na saudade, ficou na memória aquela programação. Não estamos mais nos reunindo. Isso traz uma grande saudade, isso traz uma grande vontade de estar ali naquelas programações, né, gostosas, de comunhão. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para poder nos conceder esse retorno às nossas atividades. Vamos orar nesse instante, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos capacitando nesse momento que aqui estamos. Pai bendito, nós te louvamos e colocamos diante do teu altar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Mas também colocando diante do Senhor, ó Deus, que nós estamos com saudade de estar nos nossos templos. Hoje é terça-feira, Deus, nós estaríamos reunidos nos nossos grupos de crescimento, nos lares, em famílias, em casas de irmãos. E nós estamos, ó Deus, sem poder fazer isso, por uma medida, ó Deus, cautelar, uma medida preventiva, é pelo bem da igreja, é pelo bem dos irmãos. Mas, Senhor, isso tem feito tanta falta, isso tem feito tanta falta na nossa convivência, na nossa comunhão. Nós sabemos, ó Deus, que nós não perdemos a comunhão com o Senhor. O Senhor tem nos dado meios para a gente poder transmitir mensagens, transmitir, ó Deus, meditações, como estamos fazendo aqui nesse momento. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que esse meio aqui, ele é muito distante, ele é muito frio, ele é muito mecânico, e nós estamos com desejo de estar em contato com os irmãos e entre os irmãos, nas programações das nossas sociedades internas, das nossas irmãs, irmãos, adolescentes, jovens, nos nossos estudos, no chegar no templo, encontrar com os irmãos, ter um momento de comunhão, ao sair, abraçarmos, cumprimentarmos, sorrirmos de forma alegre, espontânea. Isso tem feito muita falta na nossa comunhão, Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem sustentado a nossa fé. O Senhor tem sustentado, ó Deus, a nossa esperança, o Senhor tem estado presente conosco, o Senhor tem nos suprido, tem nos alimentado através da Tua palavra, porque em casa, no lar, na família, não estamos deixando de nos congregar em oração, em louvor, em comunhão, em adoração. Ó Deus, em nome de Jesus, acende essa chama para que a igreja do Senhor, reunida nesse momento em lar, em família, em comunhão entre os familiares, essa chama nunca se apague. Mas que o nosso lar, a nossa família, seja, Senhor, também um templo, uma igreja, um altar de adoração ao Senhor. E que onde quer que nós estejamos, cada um aqui dos irmãos que estão nos acompanhando, a graça, a misericórdia, a presença, o amor do Senhor esteja com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus maravilhoso, nós queremos colocar diante do teu altar a vida, Senhor, de cada irmão das nossas congregações, da nossa igreja, segunda igreja, cada grupo, ó Deus, que estaria reunido nesse momento, para que nós nos sintamos, ó Deus, na mesma comunhão como se estivéssemos reunidos presencial. Pedimos também, Senhor, nesse momento, pela vida do Senhor Sérgio, que está ali, ó Deus, se recuperando daquela intervenção cirúrgica que ele fez hoje no decorrer do dia. Pedimos que o Senhor esteja ali acompanhando a família, esteja, Senhor, abençoando as famílias enlutadas, de forma especial, Senhor, a família do Grupo Logos, nosso irmão pastor Paulo César. Esteja, Senhor, abençoando teu servo e toda a sua família nesse momento de perda, a nossa irmã Nilma. Senhor, abençoe também, porque esses são pessoas que nós conhecemos, são pessoas que nós temos contato, sabemos, tem muitos irmãos, como o reverendo Edmilson e outros tantos das nossas igrejas, já ficamos sabendo de irmãos da terceira igreja, de outras igrejas, irmãos ligados a nós, familiares, amigos, que estão contaminados, ó Deus, com esse vírus. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, curando-os, mas também, Senhor, o Senhor tenha misericórdia das famílias enlutadas. Nesse momento, Senhor, nós já estamos quase chegando a 5 milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo. Nós já estamos, ó Deus, a quase 350 mil pessoas que vieram a óbito devido a essa pandemia, só devido a essa pandemia, sem contar as pessoas que têm vindo a óbito, como é o caso da Nilma. É o caso de tantas outras pessoas, ó Deus, que já estavam em tratamento de saúde e vieram a óbito. Senhor, conforta, consola, desafia o nosso coração, como temos pedido, Senhor, dá a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a tua igreja nesse momento. Fortalece a nossa fé, a nossa esperança, as convicções que nós temos em Cristo Jesus, para que nós não venhamos esmorecer a nossa fé. E essa comunhão que agora estamos tendo, ó Deus, mesmo distantes uns dos outros, quando tivermos a oportunidade, ó Deus, de voltar à comunhão nas programações presenciais da nossa igreja, que nós não venhamos a desperdiçar toda e qualquer oportunidade que será dada para estarmos reunidos em grupo, nos templos, nas congregações, para estarmos em comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, pedindo pelos nossos governantes, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, seja federal, seja estadual, municipal, nas polícias, nas Forças Armadas e também os médicos, enfermeiros, equipe de limpeza e esterilização, transporte de paciente, de medicação e todos que estão envolvidos, ó Deus, cuidando da saúde e os recursos que são necessários para o cuidado da saúde da nossa população e de todo mundo. É o que nós pedimos, ó Deus. Agradecidos até aqui, Adoramos o teu santo nome e o fazemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor, a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês. De forma especial, estou vendo aí que nosso irmão Everson, grande amigo, companheiro de lutas, né? Famoso bispo, grande abraço para você aí. Irmãos, amanhã, Deus assim permitindo, às 19h30, nós estaremos transmitindo aqui o estudo bíblico para as nossas congregações Betânia e Coqueiro e para todos que estiverem nos acompanhando. Quinta-feira, o pastor Márcio, através do canal da Segunda Igreja, estará transmitindo o estudo bíblico. E no domingo, às 9 e às 19h, escola dominical e culto transmitido pelo canal oficial da Segunda Igreja de Volta Redonda. Que Deus assim nos abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.